Bem-vindos ao Pre-Bet Show, Part by Betânia. Isto é o episódio 44 com o meu grande amigo Pedro Azevedo e com um convidado especialíssimo, antigo internacional português, com vasta experiência europeia, Dani. Como é que estás, Dani?
Muito bem, obrigado. Obrigado pelo convite, antes de mais. É um gosto enorme estar aqui.
Ah, obrigado por estares aqui, Dani. Vai ser muito bom o episódio contigo, já que vamos falar do Europeu 2024.
Vamos, Alex. Vamos ao Euro 2024. Vamos falar sobre as escolhas de Roberto Martínez na convocatória final dos grandes 26 para ganharem o Euro. Para ganharem o Euro. E já estão a perceber. Já estão a perceber o que é que vai acontecer. Antes disso, e o primeiro tema será a antevisão da taça, convém dizer-vos que este episódio 44, como o Alex muito bem apresentou, é o último da nossa segunda temporada. Mas nós não vamos desaparecer do vosso radar durante o Euro. Porquê, Alex? Porque durante o mês inteiro do Europeu 2024 na Alemanha, eu e o Alex vamos estar presentes nos conteúdos mais temáticos para vocês, não neste formato podcast, mas em conteúdos temáticos, a Hora B. Vamos fazer aqui um acompanhamento exaustivo do Euro 2024 e já sabemos que vocês vão nos acompanhar como fizeram ao longo de toda a temporada. Um agradecimento especial a quem tem estado a acompanhar-nos. Alex e Dani, indo ao tema, ao primeiro tema já quente, é que tivemos um Porto a ganhar a sua 20ª Taça de Portugal e, como o Dani me dizia muito bem, terceira consecutiva do Futebol Clube do Porto.
Trincampeão. Trincampeão.
Porto, Sérgio e a quarta do Galeno.
Isso. Quarta saída do Galeno, dizíamos o Dani, exatamente.
E é o primeiro jogador na história do futebol português a vencer a Taça de Portugal 4 vezes seguidas. Uma vez no Braga e agora às 3 no Porto.
Dani, surreal. Começando já por aí, nós a semana passada, eu e o Alex, a fazer a antevisão deste jogo, punhamos aqui em perspectiva para nós quem é que seria o grande destaque individual do jogo para resolver, porque falávamos nós na altura que sim, um Sporting em grande depois de uma época fantástica, mas é o Porto do Sérgio Conceição, é uma final, e se há treinador que prepara estrategicamente bem isto, é o Sérgio.
A eliminar num jogo, o Porto tem demonstrado ser sempre muito, muito forte. Pelo na Liga dos Campeões, mesmo quando chegava às fases de jogos a eliminar, em duas mãos, sim, mas ele mesmo com adversários teoricamente mais fortes e que depois muitas vezes também demonstravam dentro do campo, mas o Futebol Clube do Porto, mesmo com este plantel que não conseguiu o Sérgio ter plantéis com a capacidade, com a qualidade que ele desejava, mesmo assim conseguiu dar luta, mesmo assim conseguiu também ter as suas vitórias e mesmo assim conseguiu demonstrar uma atitude competitiva e uma qualidade de jogo extraordinária. E isso fez-me acreditar que neste jogo, ou pelo menos pensar, não ter a certeza de quem é que podia vencer. Durante praticamente toda a temporada eu olhava para os jogos do Sporting e à medida que a temporada foi começando e comecei a ver, eu jogo após jogo começava a ver o Sporting cada vez mais forte, o Sporting cada vez mais capaz, mais contundente nas suas exibições, equipa coesa, com muita qualidade, a utilizar o plantel quase todo, muitos jogadores a serem importantes, úteis, e quando é assim, a perspectiva é que a equipa se mantenha forte e dá-te confiança para acreditares que o resultado pode ser positivo e que o sucesso, o objetivo principal, que é, que é a vitória no campeonato, está perto. Quando estava a olhar na divisão esta partida e depois da vitória no campeonato, as várias festas que foram acontecendo, a forma também, eu sei como é que é ser campeão e o que é que vives a seguir. Há muitos, olá, tudo bem, foste campeão, ganhaste, é para marcar os teus golos, és o maior, é isto, é aquilo. Epá, e o balão esvazia. Quer dizer, aquele balão que nós temos, dos jogadores que têm de concentração máxima, de estar completamente focados naquele objetivo da vitória, do campeonato, da taça, do que é que for o objetivo, isso relaxa um bocadinho. E esse Porto relaxamento... Estava, e o Porto não estava.
O Porto era outra coisa.
O Porto era exatamente o oposto. E assim é muito complicado, é muito difícil.
E completando o que o Dani está a dizer, o Sérgio Conceição, em todas as épocas no Futebol Clube do Porto, as 7 épocas, venceu um título, pelo menos um. Sempre.
Pelo menos um por época.
Pelo menos um por época. Na época 19-20 foram 2 troféus, 21-22 também 2... E 22-23 venceu 3 troféus.
Para quem às vezes fala que a nossa liga é isto, é aquilo, este ano 4 equipas diferentes a vencerem os títulos.
Exatamente.
Já não acontecia desde 17-18.
Supertaça, Taça da Liga.
Exatamente.
Distribuído pelos 4 primeiros.
É verdade.
Isso é um bom ponto. E já agora, não foi à toa que nós convidámos o Dani para este último episódio, que é esta questão das sensações que tu referias, pós-final de campeonato e pré-decisão de taça, é importante também termos este lado de quem lá esteve, porque tu, e disseste bem,
eu sei,
consegues fazer esse
assim. Não é querer fragilizar as equipas, não é querer falar mal, não é querer invocar o treino invisível ou qualquer
claro,
coisa.
Claro.
É natural. Sim. É natural. Isto não,
somos
não
humanos,
é,
não é?
Somos seres humanos. Mas, quer, então, não é por acaso que o Sérgio Conceição, que o Ruben Amorim, quando chegou aos passos do Conselho, chegou lá e quando ele foi falar... disse, epá, está na hora, vamos arrumar as coisinhas e vamos embora.
Sim, sim.
O Guiócaras também, quando foi falar, também disse, epá, não, estamos é focados na final da taça.
Exatamente.
O Ruben Amorim falou disto, falou que depois dos festejos da taça, não é só propriamente os festejos em si, e o deitar tarde, ou beber uma cerveja a mais ou uma a menos, não é só isso, é o relaxamento também, se calhar, na alimentação, no foco do
no
treino,
sono.
No sono, tudo.
Uhum.
Alcanças um objetivo que te levou 11 meses a conquistar.
Que é o principal objetivo.
É muito
objetivo.
Trabalho, são muitos dias, é muita hora, é muito treino, e é muito tempo também focado e olhar para aquilo que é importante.
Uhum. É verdade.
E ouvir o treinador, e ouvir os adjuntos, ouvir tudo aquilo que é importante, os médicos, nutricionistas, tudo, e levar aquilo à risca e trabalhar em função desse grande objetivo. Alcanças o objetivo, claro que relaxa.
Sim.
É normal.
O Porto foi tricampeão, mesmo, mas assim, do outro lado, o Sporting, nos últimos 5 anos...
Mesmo assim, o Ruben disse que a última semana de trabalho antes da final da taça que foi extraordinária.
Uhum.
Mas eu não vi um Sporting ontem.
Sim.
Mérito, muito mérito o futebol do Porto também, atenção.
Certo.
Mas não vi um Sporting tão capaz, tão efusivo, tão concentrado nas suas ações, na forma como conquistava o adversário, como retirava a bola ao adversário. Também o Santos Justo ter sido expulso,
estragou logo a coisa.
Mas essas pequenas coisas,
concentração também,
quantos,
não é?
Quantos erros houve individuais ontem do Sporting?
Verdade.
Houve vários erros individuais.
Desde logo os dois.
Nesta final.
Diretamente nascem
do
deles.
Jovem, do miúdo, eu percebo,
Jenny
é a decisão.
Jenny
Catam, por
exatamente.
Exemplo. São coisinhas pequeninas, são pequenos detalhes, mas eu acho que, eu digo sempre, os detalhes para mim são extremamente importantes.
Em cima nestas decisões. Neste tipo de jogos.
Ainda mais.
Porto,
eliminar.
Exatamente.
Exato. E o Porto na Taça de Portugal, tricampeão, como nós dissemos. E o Sporting, nos últimos 5 anos da Taça de Portugal, não vence. E nos últimos 16 anos, só venceu 2 vezes. Ou seja, isto já era um resultado. A forma anímica do Porto entrar para este jogo, com esta vontade de vencer.
Certo. Sabes qual foi a sensação e aquilo que eu senti em relação às pessoas e às pessoas do Sporting? Ah, pronto, mas ganhámos o campeonato. Não, mas ganhamos o campeonato.
Eu não sei se sinto isso.
É um objetivo principal.
Mas isto é uma mentalidade. Isto não pode ser. Isto não pode ser. E o Ruben Amorim também frisou isso ontem na conferência de imprensa. Depois da final, ele disse: estamos a querer criar uma hegemonia. Ou perguntaram-nos: o Sporting falava-se então que estavam a querer criar uma hegemonia de completamente diferente em relação ao passado. Ou seja, um Sporting que quer vencer.
Sim.
Todas as competições onde estão inseridos em termos nacionais, em termos internacionais, ir o mais longe possível. Mas criar essa cultura de vitória.
Uhum.
E ele, pois, mas agora perdemos a taça. Mas ficámos muito chateados.
Mas o Porto...
Ele ficámos muito chateados. Sinal.
Ficámos
sim,
muito
sim,
chateados.
Sim, 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 sim.
Portanto, e é isto. Mas os adeptos ainda estavam com aquela coisa... Epá, pronto, não ganhámos a taça, mas ganhámos a taça.
Ainda na ressaca do festejo do campeonato.
Ganhámos o campeonato,
não
ganhámos a taça.
Eu senti o mesmo.
Eu acredito que o adepto do Sporting acreditasse que ia vencer este jogo. Porque tem plantel.
Mas tinha
o melhor jogador, que era o Guiócaras também.
Mas
o Porto tem 21 jogos seguidos a vencer a Taça de Portugal. Eu dou mais mérito do Porto
do que mérito do Sporting.
E até se vermos a forma que o Porto chegou, o Porto anulou o Vítor Guiócaras com o Zé Pedro e o Otávio. Eles fizeram um tremendo jogo a conseguir...
Surpreendeu, por acaso,
o Alan Varela também tinha isso para perguntar a mim e Alex
em relação a essa, obviamente que quando falávamos em destaques individuais pré-final do Jamor, Guiócaras saltava à vista e é impossível não saltar. Como é que funcionou isto para, eu acho que mais do que o Otávio foi o Zé Pedro, porque o Guiócaras caiu muito em cima do Zé Pedro.
Acho que foi muito Zé Pedro
e o Alan
Varela.
É isso.
O Alan Varela fez um jogo extraordinário.
Qual é que foi essa importância do Alan Varela nesse apoio para anular o Guiócaras?
Muita, porque o Guiócaras, quando cria a bola em profundidade, o Zé Pedro ganhava-lhe em velocidade.
Uhum.
Estranho, porque é a primeira vez nesta temporada que o Guiócaras perde bolas em velocidade.
Sim.
E depois, quando ele não queria ir em profundidade, queria dominá-la e tentar ir para, ou para um lado ou para o outro, aparecia o Alan Varela. E portanto nunca houve ninguém do Sporting para ganhar essa segunda bola, para dar apoio ao Gyökeres, ou mesmo se na disputa a bola caísse ali nas imediações de onde estes dois jogadores estavam, aparecia muito mais rápido, muito mais rapidamente o Alan Varela do que qualquer jogador do Sporting. E isso nunca foi assim. O Sporting, durante esta temporada, tinha menos um jogador, sim, mas eu acho que houve, de facto, uma capacidade do Sérgio Conceição em preparar este jogo e conseguir incutir e conseguir transmitir aos seus jogadores o que é que era necessário fazer para vencer o Sporting. Sim. E eles fizeram.
Ao milímetro.
Ao milímetro. Uhum. Levaram aquilo. Uhum. E da parte do Sporting, eu acho que a expulsão determinou muito daquilo que o Sporting poderia fazer e que não conseguiu fazer. Portanto,
um dado estatístico, mas, o Diogo Pinto foi o guarda-redes mais jovem de sempre a estar numa Taça de Portugal, na final de uma taça de Portugal. E foi notório aquele nervosismo. Só teve dois jogos na Liga antes de jogar esta final da Taça.
É jovem, é miúdo. Eu ouvi comentários antes da final em que diziam: ah, está bem, mas se ele está no Sporting é porque tem mérito, é porque se lança um jogador numa situação destas pode ser o início de uma grande carreira, ele pode fazer uma grande exibição. Mas depois do jogo diziam: é pá, como é que ele faz um erro daqueles?
Pois, acontece,
como? Sim. Quantas situações num jogo deste género, desta dimensão, com essa quantidade de adeptos, de televisão, de tudo aquilo que são as incidências de uma final da Taça de Portugal, todas as incidências que existem numa partida destas, o antes, o durante...
Completamente.
Não é propriamente fácil.
Eu nunca tinha tido essa experiência.
Há milhões de jogadores que nunca passam por uma situação daquelas.
Exatamente.
E podem fazer 400 ou 500 jogos.
Aliás, 90% dos jogadores no mundo não passam por essa situação.
Pois, não é? É que podemos ver aí jogadores que fazem 400 ou 500 jogos na Primeira Liga, mas nunca fizeram uma final da Taça.
Exatamente.
E eu quero saber qual é o comportamento de muitos desses jogadores numa final da Taça. Portanto,
qual.
Antes de se apontar o dedo a um miúdo, a um jovem como o Diogo Pinto, tem que se perceber quais são as características... dos erros
e do jogo em si,
ou do jogo e daquilo que ele fez, da exibição dele, as características da exibição, qual é o contexto em que está inserido esta exibição, e perceber um bocadinho. É claro que se ele nunca teve uma situação daquelas com 40 ou 50 mil pessoas a ver, mais 3 ou 4 milhões a ver na televisão, o rapaz se calhar tremeu ali um bocadinho e não teve decisão. A decisão é uma das situações mais importantes no futebol, mas nós vemos jogadores com 3 ou 4 Ligas dos Campeões já no palmarés, e se calhar também tem
falham.
Erros,
sim,
também
sim.
Falham,
sim,
também não sabem o decidir o último passo. Só que no guarda-redes ele é o último. Mas muitas vezes há os jogadores do meio-campo ou da frente, mais um toquezinho e vai para fazer a finalização e não marca, e nós dizemos: é pá, este gajo falhou. Pronto, claro que falhou.
Dani, irás comentar o Real Madrid-Dortmund, quem será o guarda-redes? É Courtois ou Lunin? Ok, se for Lunin... Será uma experiência em Wembley.
Nunca jogou uma final dessa.
Nunca jogou uma final.
Sim, tem feito uma Champions inacreditável.
Mas o Lunin tem mais jogos jogados e já tem mais bagagem que o Diogo Pinto, que só teve 2 anos.
Já agora tu falaste nisso, não se esqueçam que atrás de mim, do Dani e do Alex, estão a passar os jogos que nós vamos ter que adivinhar no 1x2. E antes de eu vos fazer outra pergunta sobre o clássico, aqui mais em destaques individuais, pela positiva, a Daniela Dias, uma das pessoas que nos está a ouvir, uma das nossas ouvintes, diz que o Sporting é grande, mesmo tendo perdido a Taça de Portugal, jogar quase 120 minutos com menos um. Alex, eu não consegui apanhar o resto.
E fomos perder por causa de um penalti. Fomos grandes.
Ou seja, este desabafo da Daniela toca no que estamos a falar desde o início aqui.
Sim, mas fomos perder por causa de um penalti. É uma situação de jogo.
Claro. O Sporting só não marca.
E é uma situação de jogo que vem de experiência, que vem de desconcentração.
Não é só dele. Claro. Quem é que faz o passe?
Exato.
Como é que aquele passe entra?
Uhum.
Mas 5 minutos antes entrou um passe igual para o Evanilson.
Uhum. Sim. Pois foi.
Não, aquele passe não foi uma coisa que aconteceu só naquele momento do jogo. Há que fazer uma análise muito bem.
E não só
bem...
cair em cima do miúdo.
Exatamente,
não é?
Não é só. E o Sporting não deixa de ser grande por perder a final da taça. o percurso até à final da taça tem muito mérito. É extremamente difícil conseguir ultrapassar, porque há muitas situações que acontecem. Tu, na final da taça, apanhas equipas que normalmente não apanhas, porque não têm a mesma qualidade, não estão ao mesmo nível,
claro.
Mas em termos de querer e de determinação e de vontade, se calhar têm muito mais do que tu quando chegas a um jogo desses.
É montra
a
taça.
É montra para esses países. São jogos únicos, muitas vezes. Então, às vezes é muito difícil ultrapassar essas equipas, não se calhar pela qualidade de jogo deles, mas pela determinação, pela garra, pelo querer, pelos níveis de concentração que essas equipas muitas vezes conseguem demonstrar. Portanto, há que fazer uma análise mais global e ter uma visão mais global daquilo que acontece durante uma temporada. Não é só porque o Sporting perdeu este jogo que
passa a ser claro, obviamente.
Mas eu acho que é muito importante não ter este relaxamento, esse dizer assim, é pá, pronto, mas continuamos a ser grande, perdemos, mas continuamos a ser grande.
Não,
tem que se analisar muito bem este jogo e porquê é que se perdeu esta taça.
E o Ruben Amorim irá fazer
o Ruben nesse crescimento.
Numa temporada em que o Sporting apresenta os níveis, eu acho que deveria haver uma exigência ainda maior.
E o Sporting tem.
Achas que daqui para a frente poderás ver isso?
Acho que sim, acho que tem que ter.
Mas tem,
mas não teve agora neste jogo.
O Ruben disse, não foi? Dani, tu estavas a dizer que não conferência para esse pós-jogo.
Acho que este jogo, o Sporting não. Porquê que o Sporting não apresentou tanto futebol?
Porque foi um jogo de duas partes, tendo em conta a expulsão de Saint Just.
E porquê é que ele é expulso?
Por uma decisão de Diogo Pinto que quis.
Não, porquê que o Saint Just é expulso?
O Saint Just é expulso corretamente.
Não, é isso. Mas porquê? Como é que começa a jogada?
Sim.
De onde é que entrou o passe?
Sim.
Quantas vezes esse passe entrou durante a época na equipa do Sporting?
Na profundidade entrou menos.
Os três defesas do Sporting, quantas vezes deixaram esse passe entrar?
Pronto.
E melhor, atenção, e aqui deixa-me dar-vos um dado.
Mas mesmo assim,
costas do quarto.
O Santos Justo, pô, claro. Pronto. Sim. E aqui, o Santos Justo é expulso.
E aqui, atenção, preparação.
Mas o Santos Justo é expulso porquê?
Porque teve que ir no risco já.
Mas eu dou mérito. Eu mesmo assim, eu acho que este Sporting foi bem trabalhado ao longo da época. Está em clara ascensão. Estarmos aqui a falar de uma final da taça é com todo o mérito.
Eu percebo que o
Lani
está a dizer nisto, que é para o futuro e nesta ascensão que o Sporting está, sem dúvida, isto também pode ser bom para aprender para esse crescimento.
Claro, ia dizer assim, ganhámos o campeonato, então agora vamos ganhar a taça. Ganhámos a taça, agora vamos ganhar a super taça.
E para o ano vamos ganhar mais
e agora queremos e queremos na Champions, o que é que fizemos este ano? Para o ano queremos melhor, mais. O que é que fizemos na Liga Europa? Certo. Para o ano queremos mais. Tem que ser assim, um clube nesse como o Sporting. O Benfica e o Foto do Porto, para o ano, vão estar aonde? No Mundial de Clubes. Quanto dinheiro é que vão receber?
50 milhões
só para entrarem. Epá, e o Sporting?
40 milhões por estar
como
na Champions League.
Como é que o Sporting quer lutar?
Eu que
estas coisas, parece que foi suficiente vencer o campeonato. Parece que já foi. Este foi espetacular, foi uma coisa extraordinária. Mas tem que se continuar a ter uma exigência.
A bater nessa
tecla. Estes clubes grandes, se querem manter, se querem ter capacidade de apostar na formação, se querem ir em termos internacionais e lutar com os grandes. Com a capacidade financeira que eles clubes têm
na Europa,
têm que manter esta
e o Gyökeres e o Ruben Amorim ao ficarem demonstra a exigência que o Sporting
também
está a ter.
Bom sinal.
O Ruben em princípio fica
e
com o presidente o Gyökeres não sai.
Acho muito difícil o Gyökeres ir por 100 milhões sem Champions League. Sendo a maior referência do Sporting na Champions League na próxima época, penso que
Alex
seja a melhor decisão.
E Dani, só uma parte, porque para os benfiquistas nos ouvirem também, deixa-me só dar-vos aqui este dado para a mesa, na minha opinião, e deixo isso para vocês os dois também. Eu acho que ontem, da parte do Porto, pela positiva, há três destaques que eu gostei muito de ver. Um, que foi o Zé Pedro, na missão difícil que teve. Dois, o Alan Varela, que, mais uma vez, mostrou-nos ao que veio. O Alan Varela, no início, toda a gente tinha expectativas elevadas para o Alan Varela. Eu próprio já o tinha visto muitas vezes no Boca e gosto muito do Alan Varela. 22 anos ainda, atenção. O Alan Varela parece que tem 25 ou 26, tem 22. E ontem, numa final, num jogo desses, acho que demonstrou tudo aquilo que pode ainda dar mais ao Porto.
Sim.
O terceiro destaque, e era aqui que eu queria dar este mérito, Francisco Conceição, com ele em campo, o Porto é sempre melhor, sempre mais perigoso, e eu consigo perceber por causa disto, e já lá vamos à convocatória da seleção, porque é que o Francisco Conceição foi convocado, porque é um jogador com características únicas e que, entrando do banco na seleção, pode dar... Esse,
e o Taremi, dos melhores jogadores na era, Francisco Conceição.
Acabou em beleza o Taremi,
Otávio,
não é?
Taremi,
quatro épocas. O penalti a resolver e a dar um título ao Sérgio.
Acabou em beleza. Vocês concordam que foi por aqui? Ou seja, para além do mérito coletivo da preparação do Sérgio.
O Alan Varela, tal como o Nico, são dois jogadores que foram trabalhados desde o início quando chegaram.
Uhum.
O Sérgio Conceição não os meteu logo a jogar. Aliás, houve ali uma altura em que não eram eles. Não eram eles que jogavam.
O Eustáquio foi tido lá muito na primeira parte da época.
E ele disse, eles ainda não perceberam o que é treinar no Futebol do Porto. Como é que eu quero que eles joguem, como é que eu quero que eles demonstrem nos treinos a capacidade para serem aposta nos jogos.
E
o Sérgio nisso, ele não se importa de esperar, e se calhar por isso é que teve menos 18 pontos do que o campeão.
Porque mais porque
teve,
preparado. Porque
teve que.
E agora, houve uma mudança tática à meia da época para 4-3-3.
Mas ganha esta taça com um Alan Varela a jogar como o Sérgio Conceição quer.
É verdade. O Chico um Conceição enorme. também. O PP a ser adaptado a meio do jogo.
Sim,
a jogar
ali atrás. O PP foi
amarelo,
um jogador que...
O João Mário tinha amarelo.
Sim. Verdade.
E já andavam os jogadores todos do Sporting a pressionar o árbitro.
E bem, a experiência mais uma vez.
Exatamente.
Tal e qual.
11 títulos em 7 anos.
E a perder, e empatado um igual... E mete mais um avançado. Ali, e aí encosta o Sporting completamente lá atrás.
Junto aos dois.
Junto aos dois lá na frente.
Mas o Dani deu aqui uma ajuda e é um facto. O Benfica é um dos 8 clubes no mundo a estar presente na Liga dos Campeões
e no Mundial de Clubes.
40 milhões de vida está na fase da Liga, dos Campeões.
Opa,
e 50 milhões por estar agora no Mundial de Clubes, que todos nós sabemos. Benfica e Porto irão vencer. Palmeiras, Flamengo, as equipas brasileiras. Al-Hilal, Portugal, por aí fora. Irá vencer.
Já viste os valores
importantíssimos.
O que dá uma equipa como o Benfica e o Futebol Clube do Porto quando estão a preparar a temporada.
É verdade.
Não, dá uma almofada gigantesca.
Mais um ponto de
lança. Só para estas duas entradas.
Por exemplo.
Quiçá, no Benfica.
Já agora, para quem está lá em casa e não esteja tão atento ao fenómeno, o Benfica garantiu ontem essa presença não é na fase de grupos, na fase de Liga dos Campeões. Porque a Atalanta partiu para as últimas duas jornadas da Série A. A Atalanta tem uma jornada a menos, que ainda vai completar contra a Fiorentina, que também está a passar ali atrás. A Atalanta precisava de fazer dois pontos em duas...
No mínimo dois pontos
para acabar no top 4, neste caso à frente do Bolonha, que perdeu o seu último jogo. A Atalanta ganhou, portanto, dissipou logo as dúvidas, ganhou 3-0 ao Torino e, portanto, o Benfica, por causa disso... Por questões de ranking, de posicionamento no ranking, o Benfica está em 14º lugar no ranking da Liga dos Campeões. Vai para o pote 2, diretamente para a fase de Liga da Liga dos Campeões.
5 equipas da Série A irão estar presentes nesta próxima fase da Liga dos Campeões.
Verdade.
Muito mérito. Gasperini.
Falando do Benfica, e em ponto de ordem à mesa, deixo para a mesa para nós os três, não só o Benfica garante esta presença via Atalanta, mérito Atalanta, na Liga da Liga dos Campeões, é assim que se chama, volto a dizer, como Rui Costa assumiu publicamente a manutenção de Roger Schmidt. Roger Schmidt vai para a terceira época no Benfica. Quão importante será isto, tendo em conta, ou seja, esta conjunção de fatores? Manutenção do treinador, portanto, manutenção do projeto e Liga dos Campeões.
É extremamente importante a forma como o Rui Costa agora assumiu, e se calhar já tarde, depois os analistas
da comunicação
cada um diz a sua. Sim. Mas, se calhar, há que dar algum mérito ao Rui Costa. Né?
Só foi pelo assumir, não é?
Foi um dos melhores jogadores portugueses.
Uma decisão sempre. Difícil.
Jogou nos melhores clubes do mundo, jogou na seleção, tem uma experiência extraordinária, é um bom dirigente.
Companheiro de equipa de Dani.
Conhece como ninguém o futebol. Se ele achou que aquele era o momento, eu dou-lhe o crédito. Há muitos que não, mas que pronto.
Consegues ver crescimento do Benfica para a próxima época?
Eu consigo, acho que sim, eu acho que tem tudo, como a continuidade permite isso, permite-se olhar para o futuro e prever. Agora, os adeptos não estão com o Benfica, não estão com o Roger Schmidt, não estão com o Benfica, não estão com o Roger Schmidt, acham que o Roger Schmidt não, já não presta
não
e
dá.
Tal. Eu não consigo perceber como é que na primeira temporada, mas eu também não entendi este ano e tive muita dificuldade, também porque a comunicação do Roger Schmidt foi
deixou
muito
mais vulnerável, não é?
deixou mais vulnerável e ele próprio não nos explicou muitas vezes aquilo que nós queríamos ouvir e aquilo que acontecia dentro do campo, e muitas vezes ele também foi perentório em dizer que o Benfica jogou desta forma, o Benfica jogou muito bem.
Sim.
Epá, e nós estávamos e tínhamos visto o jogo e via-se perfeitamente que o Benfica não estava a jogar tão bem
como tinha jogado na época anterior. O próprio Benfica de Roger Schmidt podia dar mais.
Faltou um assumir durante a temporada que houve erros estratégicos em termos de jogadores que vieram e que não eram aquilo que o treinador queria.
E o Kökçü até é a posição que quereria jogar.
No final acaba muito bem.
Mas Álvaro Carrera, já temos assim a confirmação que irá ficar até 2029 nesta equipa do Benfica. Eu considero que vai ser um verão muito ativo, entradas e saídas. Vamos ver quem irá entrar e sair.
Sim, isso. Estou ficará muito curioso. Para a semi-season, exato.
Santiago Jiménez, não creio, acho que o preço já está nos 40, não. 50, 60. Mas há um jogador que já está no Benfica e foi de empréstimo para a Dinamarca. Ah. André Acheldrup foi nomeado o melhor jogador da Liga Dinamarquesa, ok? 11 assistências, 10 golos esta época. A segunda volta, sem dúvida alguma, merece ser exaltada e por isso é que foi convocado pela primeira vez pela seleção norueguesa.
Principal, sim, sim.
Ok? Isto já começa a ser um nível preparado para ir para o Benfica e conquistar a posição.
Jogaram onde? No lugar do Di Maria ou do Neres?
Extremo direito. Neres, eu acho que o Neres, joga atrás do ponta. Atrás do ponta de lança.
Nunca.
Nunca há extremo direito.
Consegues ver o Neres a jogar?
O Neres não.
Consegues ver o Neres a jogar? Eu acho que vai ser Cocosu all the way.
O Neres não pode jogar atrás do ponta de lança?
Nunca jogou.
Jogou sim no Benfica. Mas chegou o Neres. A melhor fase do Neres com o Roger Schmidt...
Tu falas de uma fase, eu lembro que é qual é que estás a dizer.
Ah, Dani,
há uma fase, é no primeiro... Até digo já, há um jogo que eu tenho na cabeça, que é... Não foi atrás, foi mais ao lado, mas pronto.
Mas...
É Neres e Gonçalo Ramos contra o Bruges no jogo fora. Isto na Champions passada. Mas eu, aqui tenho que estar com o nosso convidado, eu vejo o Neres a jogar muito mais à direita ou então à esquerda.
O Neres joga como extremo direito, como começou no Ajax.
Nós aqui com o Cocosu.
Acho
que nos podemos comparar os três.
Cocosu a jogar, desde que reivindicou o seu posicionamento dentro do campo e deu uma entrevista. Aliás, eu hoje acordei e tenho duas mensagens de duas televisões, da ESPN e a nós. Então, a ESPN, a de desporto, e a nós, que é o canal mais importante na Holanda, a pedirem-me para eu falar sobre o Cocosu. Portanto, ele teve 4 anos no Feyenoord, capitão, e deixou uma marca tão grande. Deixou uma marca tão grande que agora, por causa do europeu e por causa da temporada que ele fez, querem que eu comente.
Em que ponto é que ele está?
Como é que ele está e o que é que aconteceu, como é que foi e isso tudo. Portanto,
gosto de como falaste. O importante para a Turquia.
A importância deste jogador, a importância que ele teve no Feyenoord e aquele que ainda não teve aqui no Benfica, mas que pode ter. Portanto. Verdade. E é isto que eu ainda não entendi, como é que há certos jogadores que noutros sítios conseguiram ter uma continuidade e um aproveitamento tão grande e aqui não estão a tê-lo. Schmidt, por vezes, é tirá-los do lugar, pelo menos com o Cocosu, o Neres a jogar na esquerda não é a mesma coisa.
Não rende o mesmo cá à direita.
Que não é. E o Di Maria de um lado e o Neres do outro... Também não dá para a equipa. Sim. É muito complicado ter estes dois jogadores que defendem muito pouco. Portanto, isto que a equipa do Benfica tem que se encontrar.
Sim.
Porque encontrando, e dentro do plantel, mesmo com a saída do Rafa, eu acho que existe a qualidade do plantel para a equipa ser mais poderosa.
Também vês isso, Alex,
os jogadores da posição natural, extremo direito, para dar um contexto, Sheldrup, Rolheiser, David Neres, Tiago Gouveia, João Rego e Prestiani até.
Também é mais meio campo.
Tu vês o João Rego e o Prestiani a jogarem já na próxima época?
Não. Sheldrup. Eu espero mesmo que o Sheldrup tenha o seu tempo, porque eu acredito que assim.
Também não é extremo.
Vocês vão ver o Sheldrup a jogar, Dani e Alex, para a próxima época. Com minutos? Tu dizias que achas que pode manter tantos minutos o Sheldrup.
Eu vi ele chegou, estava muito jovem, fez um trabalho de reforço muscular, que é extremamente importante para um jovem como ele, que não estava tão habituado ao choque, às disputas. Sim, ao pegar na bola e aquela leveza que ele tinha para passar entre os adversários, com classe, e parecia assim um jogador muito leve. Mas aqui começou a apanhar ali com alguns duelos e com algumas situações de disputas de bola mais fortes e começou a perder. Acho que ganhou isso ainda cá no Benfica, houve esse trabalho muscular, eu lembro-me de ter visto. E ele próprio também assumiu isso aí nas poucas entrevistas que deu. E depois esta continuidade que se falava aqui lá na Dinamarca,
voltar a jogar.
Que ganhar, voltar e estar a jogar, que é isso que eu acho que é muito importante. Nos jovens com a idade deles, com o potencial e com a qualidade, se não tiverem a jogar, para eles é uma frustração enorme. E estes miúdos têm que jogar,
claro.
Seja em que patamar for e em que condições forem, portanto, a criar o cenário ideal para eles continuarem a evoluir e não criarem desbarreiras.
Exatamente.
Onde a frustração toma conta deles e depois...
Nem desenvolvem.
Porquê é que eles não dá? Porquê é que não dá? Porque não dá, porque não joga.
Exatamente.
Não se mostra, não desenvolve, não está motivado.
E depois vê o outro ali, mas porquê é que aquele está a jogar e eu não estou?
Exato.
É verdade.
Mas porquê? Porquê? Qual é a razão? Dê-me.
E ainda por cima, tu enquanto jovem... Isto é no futebol como na vida, tens mais expectativas, tens mais ganas, tens mais e queres mostrar.
E o exemplo claro disso, de quem agarrou o lugar e mereceu, foi Chico Conceição. Na mesma posição e notou-se a preparação física para estar agora convocado no Europeu 2024, que merece. Chico Conceição merece estar na convocatória de Roberto Martínez.
E atenção.
Sai Bernardo Silva.
Não.
Em jogo. Se sair Bernardo Silva. Se sair Bernardo Silva. Eu gosto do Chico Conceição entrar.
Não, eu gosto dele. E eu acho que em certas e determinadas situações, tanto no decorrer do jogo como em partidas difíceis, o nosso jogo no Mundial em que somos eliminados era um jogo desses. Não há belatas.
Olha, o jogo com Marrocos. E bem, muito bem lembrado.
É verdade.
Era preciso teres um jogador com estas características.
É um jogo desses.
Eu já estava a ter flashback.
É, precisas.
É verdade.
Eu acho que o nome do Chico Conceição, obviamente, foi um dos nomes mais discutidos, porque foi um jogador que entrou nesta última leva de Roberto Martínez, para o último estágio, digamos assim. Mas para mim, concordo com vocês, faz todo o sentido. O Chico Conceição, neste com o empréstimo ao Ajax, onde não jogou como ele queria, mas que esteve lá fora e uma experiência fora, acaba sempre por fazer crescer um jovem como ele. E com o que aprendeu este, com o que cresceu
não
a nível
falava
físico.
Inglês, não falava inglês, eu falei com o Sérgio e falei que na
Holanda... Ele não falava
ele não falava inglês, falava francês, porque o Sérgio esteve na Bélgica
e depois um Nantes, Standard
e ele miúdo, então o francês era a segunda língua. E isso, quer dizer, ele não falar holandês e não falar inglês, fala com quem?
Exatamente.
E mesmo assim eu vi algumas imagens e tal, e como eu sigo o Ajax e como tenho uma boa relação...
Eu também sigo as redes sociais do Ajax, gosto de ver.
E via, via ele com estrangeiros, só com argentinos,
não,
com brasileiros.
Não, da casa, sim. E eu acho que esse crescimento de vida fez-lhe bem, e esta época no Porto, ele cresceu fisicamente, ele cresceu taticamente. O Francisco Conceição... Nestes últimos dois
anos.
Decisão.
Vocês quantas vezes ele pegava na bola e era pumba.
Não, mas isso é porque ele está a começar a titular.
Ele agora está com mais ritmo também.
Ou seja, mentalmente.
E tem mais tempo de jogo.
Não tem de apressar.
Não tem de apressar.
É completamente isso.
Não tem que mostrar naqueles 10 minutos que é muito bom e que vai resolver, não é?
Exatamente. Agora tem 90 minutos para fazer e isso ajuda também na decisão. Mas nota-se muitas vezes, ainda ontem, final da primeira parte ou qualquer coisa. Mas num momento em que o jogo estava prestes a terminar, primeira parte ou qualquer coisa, acho que era a primeira parte, e ele não tenta chutar, cruza.
É verdade.
E até acabou por ter um cruzamento difícil, um cruzamento...
Ele cruza muito bem.
Ele cruza muito bem. Tinha dois jogadores à sua frente, eu já o vi numa situação daquelas, num momento idêntico, ele a pegar na bola e a tentar fintar os dois.
É verdade.
E se calhar em esforço conseguia... um passo ou um cruzamento, ou então tentava rematar e batia na alguém, ou a bola ia para cima, para fora, sem nexo nenhum. Ontem, não.
Sim. É verdade.
Alex, pergunto-te a ti, e depois chutas a bola para o Dani também, em relação à convocatória de Roberto Martínez, para ti, quais é que foram as tuas grandes dúvidas?
Ok, a ausência de Pote é uma ausência gigante, obviamente, pelos números, pela importância que ele tem como numa equipa campeã, mas honestamente, eu quero ser positivo no meu último podcast aqui, e eu quero dizer, isto é uma das melhores seleções portuguesas que eu alguma vez vi, e eu acredito que nós somos um dos principais protagonistas nesta próxima competição.
Eu também acho.
Um apuramento imaculado, 10 jogos, 10 vitórias, 36 golos marcados, só 2 feridos. Nós alguma vez vimos isto? Eu acho que não. E Bruno Fernandes vai para este europeu a querer agarrar e mostrar ao mundo que eu sou um dos melhores médios do mundo. Porque há muita gente que duvida disso, da capacidade dele, devido ao contexto de Manchester United.
E agora,
final da quem vê o segundo gol do Man United para Kobbie Mainoo, que também estava no sítio certo, à hora certa, Bruno Fernandes imaculado.
99% 15 gols, dos jogadores que mataram
3 assistências numa má época. Numa má época.
Sim, numa má época, exato.
Exato.
Os estándares do Bruno Fernandes.
Põe-lhe dizer uma questão. Pepe é convocado, mas... Não pôde jogar ontem.
34 jogos esta época, Dani.
Não, mas
41 anos.
Mas espera aí, os jogadores lesionados não vão para a seleção, para não?
Então não está Roberto Martínez? Pepe não irá estar lesionado quando a seleção começar a jogar.
Eu não acredito nisso.
O Rafael Guerreiro? Sim, eu percebo. Mas já é uma posição diferente.
Espera aí, Roberto Martínez, o que é que disse?
Falamos aqui dos critérios de Roberto Martínez, não é?
Os jogadores lesionados não vão à seleção, não é?
Mas como é que nós não vemos...
Rafael Guerreiro...
Mas Dani, tu melhor que
já,
ninguém sabe
é
a importância da veterania ter um Pepe e um Cristiano Ronaldo.
Mas não estou a falar disso.
Até o Dani Alves foi convocado pela seleção.
Não, o Dani está a pegar neste caso do Pepe para os outros exemplos.
Eu, se me disserem isso, se o treinador, se o selecionador assumir isso e disser assim, epá, o Pepe, mesmo que não, o Pepe, eu acho que não vai fazer os 3 primeiros jogos seguidos. Pode fazer um, e depois descansa um e depois joga o outro. jogos de 4 em 4 dias, 3 dias de descanso. Eu acho muito bem que esteja convocado, acho que o Pepe é um jogador extraordinário e é um elemento importantíssimo dentro da seleção.
Exatamente.
Dentro do futebol que o Porto já o demonstrou, dentro da seleção também o tem demonstrado e acho que vai ser muito, muito importante nos momentos e eu percebo e identifico isso como
ajuda ao Chico.
Eu identifico isso como algo de extrema importância para se alcançar o sucesso em situações como o europeu ou como o mundial.
Estás a pegar nesse critério.
Agora,
não
gosto
é
que me atirem a areia para os olhos. Então, a dizer que o Pepe está bom para jogar e por isso é que vai para a seleção, ele tinha que jogar pelo Futebol Clube do Porto.
Não tinha.
Mas o Roberto Martínez
porque
disse que ele estava bom.
Porque o Pepe acrescenta valências.
Ele disse que ele estava bom. Então, quem é que mentiu? Ele disse que ele estava bom. Que diga assim, ele pode não estar bem para a final da taça, mas vai estar bem para o primeiro jogo de preparação ou mesmo para o primeiro jogo no europeu. Pronto,
mas
e fica tudo esclarecido.
Deixa ver se concordas.
Agora, quando dizem uma coisa dessas, ficamos todos na dúvida, ficamos todos aqui a pôr interrogações. Quantos jogos é que o Pedro Neto fez? O Pedro Neto treinou, jogou 12 minutos.
Nos últimos 3 meses.
Epá,
sim. Calma, concordo 100% contigo.
O Pedro Gonçalves, quantos jogos é que tem?
Concordo.
E o Trincão?
Concordo.
Portanto, então, não nos digam que os termos de seleção são estes. Não, são outros. São porque identifica no Pedro Neto as qualidades necessárias para, em certos e determinados momentos ele entrar.
É uma escolha do Roberto Martínez.
Pronto, então não diga que é porque o jogador está bem, porque fez 12 minutos nos últimos 3 meses e tal, e não sei o quê.
Eu acho que, eu tenho esta opinião, já tenho comentado mesmo fora daqui, eu vejo o Gonçalo Inácio a fazer a grande dupla com o Ruben Dias, na minha opinião.
Vamos jogar com 3?
Para mim. Achas que vai ser 3?
Não quero um 4-3-3? E se for um 4-3-3, concordas que é Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes no meio-campo?
Para mim tem que ser esse meio-campo. Palhinha, Vitinha e Bruno.
Sim. E depois à frente, um Rafael Leão, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva?
Para mim era Bernardo, Rafa e Gonçalo Ramos.
Será que Cristiano Ronaldo, titular no 6º europeu de carreira, melhor marcador de sempre é no europeu? 14 gols.
Ronaldo é o Cristiano Ronaldo, é?
Exato.
Irá ser titular.
E bem fisicamente, fisicamente.
Não, se tiver bem mentalmente
agora,
e fisicamente.
Agora, se metes o Rafael Leão e o Cristiano Ronaldo na mesma equipa,
é mais
os dois jogadores que não defendem.
O João Félix é melhor a jogar ao lado do Ronaldo, sim. Na minha opinião. Se Rafael Leão joga, Gonçalo Ramos será a melhor
Rafael
opção.
Rafael Leão é um jogador extraordinário, mas não defende.
E tu disseste bem, Rafael Guerreiro joga melhor, talvez, com o Rafael Leão à frente a entrar.
Não vai.
Exatamente.
Em princípio, a ala esquerda será Nuno Mendes e Rafael Leão.
Se for a 3 centrais, sem dúvida alguma, a melhor opção é Nuno Mendes à esquerda.
João Félix também entrar aí. Agora, nós não podemos hoje em dia ter jogadores que só têm um módulo.
Com o futebol hoje em dia não se coluna.
Só vai para lá.
Muito menos neste formato de condição.
A reação à perda de bola vai ser um dos momentos mais importantes que a nossa seleção tem que ter e que tem que ter bem trabalhado, e não podemos ter um jogador em que perde a bola e continua a dar mais 2 ou 3 passos para a frente, ou que não reage imediatamente, porque se o Bernardo Silva reage, se o Bruno Fernandes reage,
e são craques.
Se estes dois jogadores reagem, todos têm que reagir, é porque se há um que num segundo não reage...
Já te matou a pressão.
Já desmontou completamente.
Já te matou a pressão,
exatamente.
Sim, sim.
É que mata mesmo.
E por acaso...
E passamos de ser esta equipa em que todos acreditamos e que perspectivamos um europeu extraordinário para perdermos assim sem percebermos porquê.
Completamente.
Achas que o caminho... Para fechar, eu acho que vamos conseguir esse equilíbrio. Espero.
Temos que ter.
Porque tens 4 jogadores do meio campo à frente que vão fazer esse trabalho.
Ou os jogadores põem isso na cabeça... eu adoro o Rafael Leão quando pega na bola é uma coisa maravilhosa, joga a rir, joga com um sorriso, é espetacular, acho muito bem. Agora, esse sorriso também tem que estar presente quando se perde a bola, quando a equipa perde a bola, se do outro lado alguém perde a bola, ele tem que fechar, se o treinador diz para ele fechar, ele tem que fechar, e tem que fechar imediatamente, e tem que estar preparado, porque tem que seguir o exemplo destes jogadores que já estão há muitos anos nesse nível, que ele está há alguns anos, mas... Não tanto
com tanta regularidade
como os outros,
outros,
não é?
Portanto,
fizeste 2 belos casos, Bruno e Bernardo.
Bruno e Bernardo, quer dizer, são os jogadores que podiam perfeitamente dar uma bola e eu faço maravilhas, mas sem bola corre tudo.
E tem um compromisso a 100%.
Isso já não pode acontecer.
E eu acho que não pode.
Metade ataca, metade defende, não pode ser.
E acho que o mote da nossa seleção para o Euro tem que ser este. Tem que ser este da exigência, porque nós estamos nesse patamar. A nossa seleção,
assim podemos ser campeões.
Num bom nível, temos seleção para ser campeões europeus, eu já disse aqui que acredito piamente nisso.
Também eu.
E acho que estamos nesse leque mesmo. Com França, com Inglaterra.
Mas se houver um jogador, seja ele qual for,
esse compromisso.
Não quero saber dos nomes, estão nas camisolas. Isso não me importa para nada, e pensem o que quiserem. e podem dizer, ah, e tal, e isto, e o que é que um fazia, o que é que o outro fazia. Isso já passou, sim, sim. Os tempos são outros.
É remar para o mesmo lado.
É remar para o mesmo lado. E se houver um jogador que tem um nome muito importante e que joga num clube, agora jogam todos, não é?
Sim.
Antes é que ainda havia
essa diferenciação maior.
Havia alguma diferença. Hoje em dia já jogam todos.
Exato.
E exatamente por isso, não é? Agora, não pode haver esse comportamento de estrela, tem que haver um comportamento muito humilde e é isso como tu estavas a dizer, remar todos para o mesmo lado. Epá, e se este jogador que tem uma qualidade extraordinária não der também resposta noutros momentos do jogo que são importantíssimos, então joga outro.
E teve essa qualidade.
Joga o outro.
Porque exatamente. Há outras seleções que têm essa união. França, Alemanha e a Inglaterra de Southgate. Quantos anos é que o Southgate já está nesta situação?
Eu fiz alguns jogos agora do Paris Saint-Germain, ali dos Campeões. E eu via. Havia jogadores, sim, mas o Vitinha já está com a moral e com uma maturidade tão grande que ele vai com a bola e tem dois ou três jogadores para fazer passes e ele não passa obrigatoriamente para o Mbappé.
Ele antes fazia isso.
Passava. O Bernardo Silva também fazia isso cá, sim, na nossa seleção. Também obrigatoriamente parecia que tinha que passar a bola logo para o Cristiano. Epá, já ganhou também essa coisa. Já há algum
peso,
tempo.
É?
Já ganhou
peso,
algum tempo.
É.
E o Vitinha fez isso. Houve outros jogadores no Paris Saint-Germain. E o Paris Saint-Germain não ganha muitos jogos exatamente por isso. Porque os jogadores vão com a bola. Aqueles que têm menos moral e que ainda
sempre
não têm
passam
o mesmo
tem mais moral.
Passam logo ao Mbappé. Mesmo que seja o passo mais difícil.
É Colomani, Barcola.
Que é o passo mais difícil da fazer,
é o passo mais difícil. É verdade, é.
Mas eles metem porque
exatamente,
metem o Mbappé. E às vezes é um passo extremamente difícil e tens outro ali ao lado, que é um passo simples, é uma coisa que pode até ter mais probabilidade de sucesso porque o jogador está melhor posicionado, mas não, quero meter a bola, meter a divisa, porque o Mbappé está lá.
Tanto o Vitinha como o Nuno Mendes melhoraram muito a nível
desse jogo. O Vitinha é público, o Luís Henrique já vai dizer
isso.
Mesmo.
Melhor médio do Paris Saint-Germain para
ele. Melhor jogador,
médio do Paris Saint-Germain para ele.
Dani, temos aqui um challenge para ti, de surpresa. Nós fazemos sempre um para o outro, neste caso, como vieste tu, és o nosso convidado, temos um de dois. Alex, temos um five-a-side, não é? Explica aí.
O desafio de hoje da Betânia é para o Dani e chama-se um five-a-side. Diz-nos a melhor equipa de 5 com que já jogaste.
Melhor equipa de?
5 colegas
com que já jogaste.
Aí, vocês vão matar.
Pronto. É assim, temos uma alternativa. Matar. Temos uma alternativa, não é, Alex? Diz então, a alternativa.
Então, a alternativa...
Se não quiseres fazer este,
só.
Não quiseres fazer este, temos este.
Caso não responda diretamente à primeira, o objetivo...
Põe estrangeiros.
Ok.
Litmanen, Ronaldo Burr. Litmanen, Ronaldo Burr, Michael Laudrup, Albertini,
caramba, na baliza,
mais, e Van der Sar.
Tu jogaste com Van der Sar, exatamente.
Ele é que chegou comigo. Não. Eu era miudinho.
Exato.
Eu é que cheguei com ele.
E por falar nisso, conta-nos da tua experiência no Ajax.
Com o
Luís Van Gaal.
Com o Luís Van Gaal e já agora, e perguntei pelo meio, e diferenças na época e de hoje em dia que tu vês, que és uma pessoa atenta a isso porque estiveste lá, do futebol português para o neerlandês. Mas também Van Gaal, primeiro, se Van Gaal,
O Van Gaal tem uma aura muito forte, é uma personalidade extraordinária, com muita convicção e muito convicto das suas ideias e acredita muito naquilo. E depois percebe muito futebol. E às vezes é difícil que alguns jogadores consigam perceber aquilo que é a mensagem do Luís Van Gaal. E atenção, que ele a comunicar, hoje está um bocadinho melhor, mas era um bocadinho rude, era um bocadinho...
Bruto.
Exato. E às vezes as pessoas podiam perceber mal. Mas eu, como estava habituado a ouvir berros, não tive problemas nenhuns.
Foi mais um dia no escritório.
Foi mais um dia no escritório.
Não, lá também.
Em todo lado.
Pois, exato.
Foi em todo lado. Mas pronto. Mas eu sempre o achei um treinador extraordinário e com ele aprendi imensas coisas que levo comigo... que assimilei e como ele desenhava os jogos, como os preparava, epá, isso vi poucos. O José Mourinho, mas também não tive tanto tempo assim. Com o Van Gaal tive mais tempo e com ele sim, com ele percebi muita coisa do futebol.
Consideras o José Mourinho top 3 melhores treinadores de sempre?
Sem dúvida.
Ancelotti, José Mourinho, Guardiola?
Ancelotti não conheço tão bem, Guardiola sim, Luís Van Gaal e José Mourinho.
Alex Ferguson.
Não. E há Carlos Queiroz, atenção. Gosto. Carlos Queiroz, o que construiu em Portugal.
Olha, mudou o curso das nossas seleções.
Completamente.
Basta ver os percursos da seleção. E os Euros e Mundiais antes.
Tive muitos anos com ele. E ele sempre também com treinadores e que são grandes amigos, como o Manuel Vingada, que trabalharam juntos para a construção do que é hoje o futebol português e o modelo também de crescimento e de formação em Portugal. Atenção, isso, nós hoje estamos a viver sucessos que começaram com ideias de Carlos Queiroz.
Para pegarem neste dado do Dani e neste justo mérito ao Carlos Queiroz, vão ver os percursos da seleção portuguesa,
sim,
que muitas vezes nem chegava às fases finais de competições, sim, claro, de Euros e Mundiais, pré-Carlos Queiroz e pós-Carlos Queiroz. E vão perceber a diferença que a nossa geração, minha e do Alex, já só viu Portugal no auge a lutar, sim, por títulos e a chegar às meias finais, mas não era assim antes.
Nós tínhamos bases de crescimento que eram assim.
Exato.
Pirâmides ao contrário. Agora são assim. Agora, exato, temos uma base enorme e vamos direto
até
ao funil,
não é? Exatamente.
Mas Dani, nós precisamos da tua ajuda.
Uma história,
porque as jornadas estão aqui a passar atrás.
Não queres perguntar uma história?
As jornadas estão a passar atrás e as pessoas lá em casa querem as tuas previsões. Diz. Porque também irás comentar esta final.
Semana. São quatro só, Dani.
Então, como é que nós sentimos em relação ao Real Madrid-Dortmund?
Nos 90, será aqui, 90. Calma, acho, joga em casa, portanto é um.
Eu acho que é para o Real.
E um resultado?
Arriscas?
É para um resultado...
2-1?
Não, eu acho 3-0.
3-0.
3-0, porque depois de sofrer o primeiro, a eliminar, o Dortmund vai ter que ir à procura.
Nós há bocado em brincadeira, o Dani comentava-nos, vais para a sétima final a comentar, a Champions,
aí, sexta, né? Sétima, sim.
Pronto, e eu assim, bem, quantas é que não foi do Real Madrid?
Exatamente. Não, é que eles são extremamente fortes, e mesmo quando estão apertados, e quando o adversário está a ser superior,
sempre
eles
dentro do jogo, não é?
Com uma naturalidade, quando há pouco falávamos do Diogo Pinto, é isto, a experiência. Eles estão habituados àqueles momentos.
Agora, então, Bayern,
então é um minuto aqui em Lisboa, no Estádio da Luz, a um segundo ou um minuto do final do jogo, estavam a perder com o Atlético Madrid, rival de maior, sim, rival, sim, da história do bom, um
Barça,
dos maiores.
Barça,
sim, mas
rival da cidade.
Mas estás na cidade.
Mas tu falas em experiência. Aos 23 anos de idade, o Vinícius Júnior já tem 11 títulos.
Já viste.
Ganha a Liga dos Campeões, são 12 títulos.
Experiência na sua idade.
Será que ele irá ganhar a Ballon d'Or para ti, Dani? Vinícius?
É um dos jogadores que está nas probabilidades. Está nos 4-5.
Jude, Mbappé, Vini.
Sim.
Mbappé
depende do Euro. Sim, por aí.
Sim, mas sabes quantas vezes ele já esteve à frente de adversários de defesas muito, muito
batidos,
muito importantes, muito fortes, com experiência, com muita qualidade. Já teve várias vezes.
Exatamente.
E aprendeu a superá-los.
E a decidir.
Quantas vezes já esteve em frente a um guarda-redes em situações a perder, a ganhar, o jogo a acabar... Uhum.
Três vezes
situações difíceis, situações muito complicadas, já esteve muitas vezes. Então,
é,
sabes o que é que o Ronaldo, o fenómeno, dizia? Epá, eu não meto-me à frente do guarda-redes, é a coisa mais fácil do mundo, chego, espero que ele caia e depois marco o gol.
E para o
Ronaldo, o fenómeno era assim que ele explicava.
Ele diz,
o Ronaldo, ele diz assim, quando estamos em conversas, ele diz assim, epá, eu não consigo perceber como é que os jogadores têm medo quando estão à frente do guarda-redes.
Tem que ir ao guarda-redes.
Epá, é só esperar. Você espera, o guarda-redes vai cair e mete a bola.
Mas isso é jogadores de uma classe diferente. É Ronaldo fenómeno, é Dani, é Rui Costa.
Está bem, mas se tu fores ver, se aguentares até à última, o guarda-redes acaba por decidir por ti.
Exatamente.
É verdade.
Mas Van der Sar não. Van der Sar
também
não.
Decidia.
Também davas umas.
Mas teve que aprender.
Mas boas. Olha, que se tu vais com o Alani, vais um nos 90, eu vou o Real Madrid também.
É pá, claro.
Real Champions League Madrid, é assim o nome deste clube, portanto não há cá dúvidas.
Pode acontecer, não é?
É futebol.
O Dortmund então, pode ter um daqueles
momentos,
não é?
Exatamente. Perguntar-vos,
há
outra final europeia, antes, quarta-feira, há um Olympiacos cheio de portugueses, contra a Fiorentina, que vai pelo segundo ano consecutivo à final da Conferência.
E a final é em Atenas.
Vais quê?
Olympiacos? Eu vou Olympiacos.
Eu quero o Olympiacos por causa dos portugueses.
Exato.
Também eu.
E a Fiorentina não está grande coisa também.
Nos 90
os
minutos,
italianos,
que é
isso. São complicados.
E é o segundo ano sido bom à final.
Exatamente.
Os italianos são complicados nas finais.
Falamos
de
experiência.
Frios, depois vão jogar um jogo feio, se for necessário, cínico, sempre com 10 jogadores atrás da linha da bola, linhas fechadas. Agora, a capacidade do Olympiacos dar a volta a isso e ter a frieza.
E fez um percurso inacreditável.
E paciência. Ter muita paciência.
Sim, não desesperar durante o jogo.
Sim, passou com
Aston Villa. Eu estou como tu, eu gostava muito, obviamente, que o Olympiacos ganhasse. Mas eu acho que este jogo é daqueles que vai a prolongamento, portanto eu vou X nos 90 minutos. Nos 90 minutos.
Olha, vou contigo.
Um 0-0 ou um igual, estás a ver, assim, sim, um jogo chato.
Aliás, não vou contigo, vou ao Olympiacos.
Vais
ao Olympiacos, porque quem vence um Aston Villa que vai à Liga dos Campeões desde a primeira vez desde 82 a 83?
O Aston Villa do Emery joga aberto, joga para o ataque.
Unai Emery.
Mas é o Unai
Emery.
Good
evening. Ele conhece muito bem as competições europeias.
Vais um Olympiacos.
Um Olympiacos.
Tu vais comigo, Dani?
Vou com o Olympiacos.
Vais também ao Olympiacos? Ora... Eu vou X nos 90. É aqui que eu vou ganhar um X2 da semana. Temos outro jogo que envolve a Fiorentina, que é o Atalanta-Fiorentina. Para a Atalanta já está fechado, é uma questão de acabar a época em beleza, uma época histórica. Para a Fiorentina ainda pode contar ou não, dependendo daquilo que fizer na Conference League, na final da Conference. Atalanta-Fiorentina é um jogo
e tem a preparação.
Exatamente.
E tem a preparação para o, okay. para o jogo. Como é que ele vai fazer? Vai pôr lá o 11?
Vai rodar, não vai rodar?
Ou vai rodar, ou vai rodar? Exato. Pois, tudo depende um bocadinho disso.
Eu vou
mas vejo a Fiorentina mais focada para esse jogo.
Do que pode.
E a Atalanta
eu
mais.
Vou ao Atalanta. A Atalanta joga e eu aposto na Atalanta. Neste momento.
O Gasparini é, não é?
Neste momento, sim. O Gasparini deu-me essa confiança. O Gasparini, o Cup Miners, os Camacos.
E só uma nota, sim, o Ademola Lookman foi o 17º jogador na história do La Equipe a ter uma pontuação de 10 em 10. E foi o primeiro jogador na história da Liga Europa a marcar um hat-trick na final. Surreal.
Histórico. E foi o penalti.
Exato. E foi o maestro de vencer o Bayer Leverkusen.
Agora já viste a mentalidade de um jogador, falha um penalti e depois faz um hat-trick?
Impressionante.
Surreal.
Com forte este ser, não
é?
E outro jogador, e
jovem.
Sim, 26 anos.
Só o que tu dizias, experiência não é só idade.
E outra coisa na carreira que demonstra isso,
quando tens um jogador lá para dentro, tens que perceber se ele está preparado ou não para estas situações. Há vários jogadores, e há vários exemplos, que um jogador está aos 25 anos, vais falar com ele, epá, o que é que faz? Epá, trabalho ali no café, ou tenho um restaurante, ou qualquer coisa. Epá, mas tu, há 7 anos atrás, jogaste a final da Taça de Portugal. Ou jogaste um jogo da Liga dos Campeões. Pois, mas depois a seguir, ou o jogo não correu bem, ou não houve continuidade, ou qualquer coisa. Portanto, não é só o jogador que entra em campo. Sim. É o ser humano também que entra em campo. É um ser humano que está ou não preparado para as incidências deste jogo, para aquilo que pode ser, o que pode acontecer nessa partida. Portanto, podes ir para um caminho de sucesso e que é fantástico e que também tem os seus percalços, como podes ir para uma situação negativa em que te deixa muito frágil.
Porque o Lookman teve uma carreira difícil no Everton.
Teve.
E temos outro caso que também deu muito sucesso esta época. Foi Scamacca, que não deu certo no West Ham, mas agora deu certo na Atalanta, com 13 golos marcados e 7 assistências este ano.
Sim.
Este ano, 2024. Fez muita diferença em Anfield.
Olha, vocês falavam de jogadores fortes e fracos mentalmente e agora é a minha cota Hélio Varela, Alex, porque o último jogo, AVS, Portimonense perdeu em casa na primeira mão deste playoff de descida e subida. Portanto, se o AVS passar, o AVS sobe e para o ano está na primeira 2-1, liga.
2-1, não foi?
Foi exatamente, em Portimão.
Fora.
O Hélio Varela, que eu gosto muito, foi um jogador enquanto juvenil, eu sei que ele tem essa mentalidade para ir agora lá acima às aves e resolver o jogo. Eu vou Portimonense 2.
Eu vou Portimonense 2.
Portimonense vai ficar.
Eu acredito no Portimonense.
Também acho que o Portimonense tem mais experiência.
Já tem feito muitos jogos destes, já viste?
Destes,
está sempre ali, Resvesca Mdórico.
Pois. Eu acho que sim.
E tem ficado sempre.
Eu acho que sim. E o treinador também eu gosto muito do Paulo
Sérgio. O Paulo Sérgio tem muita experiência. Claro, exato. Isso pode fazer a diferença. Vamos dois também. Alex, estamos agora a fechar o nosso último episódio desta segunda temporada. Dani, quero-te agradecer. Queremos-te agradecer por ter estado aqui. Obrigado, acho que foi em beleza para fecharmos quentinhos esta segunda temporada com temas que nos dizem muito ao dia de hoje. E um desses temas foi o Euro, e é por isso que eu digo, ao longo do Europeu, eu e o Alex vamos estar aqui com a Hora B da Betano para fazer um acompanhamento durante todos os dias em que há jogos do Campeonato da Europa 2024 na Alemanha, que nós os três esperamos, obviamente, que Portugal vença e temos equipa para isso.
E alguns vídeos antes.
E alguns vamos lá, estejam atentos às redes sociais da Betano, porque coisas estão a ser feitas, estão a ser cozinhadas ali pelo cozinheiro Alex e pelo seu chefe Pedro. E, portanto, estejam atentos a nós. Da nossa parte, Alex, temos que agradecer a toda a gente. E foram muitos milhares que nos acompanharam ao longo desta temporada, desde agosto, desde a Supertaça, que vocês tiveram semana após semana, quer nas plataformas de áudio, quer no YouTube, quer nas redes sociais da Betano, a acompanhar, a comentar, a fazer perguntas, a participar, a elogiar e também a criticar, que faz parte.
Portanto,
um grande abraço da nossa parte para esse lado e não se esqueçam, durante o Euro vamos estar aí, estejam atentos a tudo o que se vai passar na Hora B da Betano e antes do Euro nas redes sociais da Betano. Dani, mais uma vez,
muito obrigado
por estar aqui no nosso último da temporada.
Obrigado.
Obrigado.
Um abraço também, Dani.
Um abraço
a todos e até ao Euro.
Obrigado.